Fala pessoal, vamos para a segunda parte agora do nosso podcast pós-rodada, pós-domingo da semana 13 da NFL. A gente vai falar do Sunday Night Football, vai falar de classificação, cenário dos playoffs, como é que tá o topo do draft. Eu não tenho falado sobre draft, sobre a classificação do draft, então é um bom tópico para a gente adicionar essa segunda parte. E no final, eu e o João Eduardo Dutra, um dos caras que mais sabem de futebol americano universitário aqui no Brasil, siga ele lá no Twitter, @duca_je, a gente vai falar sobre os playoffs do college football, né, que foram anunciados nesse domingo. Então vamos lá, vamos começar pelo massacre Dallas Cowboys e Indianapolis Colts, 54-19, com 33 pontos marcados no último quarto. Não sei se eu vi um colapso de um time tão grande no último quarto quanto esse do Indianapolis Colts, porque o jogo tava contentando no último quarto, tava normal, tava 21-19 no fim do terceiro quarto, normal. E aí os Cowboys fizeram 36 pontos sem respostas, 26. Gente, eu tô tentando fazer conta de cabeça de madrugada. 26 pontos sem resposta. Não, são 33 mesmo. Confia na matemática, Gabriel. 33 pontos sem resposta do Dallas Cowboys. Um caminhão de turnovers, e vieram de todas as formas. Vieram em forma de interceptação, fumble retornado para touchdown. É um desastre. Desastre completo para o Indianapolis Colts, que por 3 quartos fez um jogo mais equilibrado com o Dallas Cowboys do que a gente esperava. A defesa jogando bem, forçou um turnover para cima do Dak Prescott. O ataque, a equipe conseguiu completar alguns passes longos, né, para o Alec Pierce, para o Jelani Wood. Teve um touchdown ali que o Trevon Diggs foi queimado, né, que é... Não tem sido frequente nessa temporada, vamos ser justos, ele vem fazendo... Ele não tem um número de interceptações, apesar de ter ainda um número de interceptação... Quantas interceptações ele tem? Deixa eu ver aqui que eu não sei de cabeça. 3 interceptações, que é ok, mais do que ok, top 10, bom número. Mas ele tem jogado, em geral, melhor do que na temporada passada. Mas é só pra fazer justiça, né? Porque vira um meme, às vezes eu não resisto fazer uma piadinha, mas... Trevon Diggs está fazendo um ano muito bom. E aí tudo veio por água abaixo naquele último quarto. Matt Ryan acabou o jogo com 3 interceptações, 1 fumble. O Mo Alie-Cox sofreu um fumble. O Alec Pierce sofreu outro fumble. E não é nem que assim, sofreu 54 pontos. E a defesa dos Colts cedeu 380 jardas, né? Que é um número alto? É, mas não é nada de outro mundo, né? 380 jardas é um número... normal, assim, de um jogo que você cedeu, sei lá, entre 28 e 35 pontos, né? Quando você cede 54 pontos, normalmente são 500 jardas, 500 e poucas, né? O Cowboys correu muito bem com a bola, tanto com o Ezekiel Elliott quanto com o Tony Pollard. O Tony Pollard continua sendo o melhor running back da equipe. O CeeDee Lamb jogou muito bem, 5 recepções, 71 jardas. Até o Chris Collinsworth, né, o comentarista da TV dos Estados Unidos, estava explicando que o Cowboys estava com mais ou menos o game plan lá... Cowboys não, Colts, desculpa. Defesa dos Patriots, né, que o Bill Belichick gosta de botar o melhor cornerback no wide receiver 2 e dobrar a marcação no wide receiver 1. Né? Então eles dobravam no CeeDee Lamb, o que é difícil, porque o CeeDee Lamb, ele muitas vezes se alinha no slot, né, e é difícil você dobrar um cara que... tá alinhado no slot, né? E se movimenta tanto quanto se lembra. E o Stephon Gilmore ficou uma parte do tempo no Michael Gallup, que teve número de jardas baixo, né? 23 em 4 recepções, mas teve 2 touchdowns. Então, nada deu certo. É um time que... A gente vai falar de ordem do draft, né? E é isso que o Colts deveria estar de olho, né? Ordem do draft, tentar ali... Tentar chegar no top 3, né? Vai ser difícil porque tem muito time ruim, mas tentar chegar no top 3 seria o ideal para eles, para ter uma chance boa ali de pelo menos entre CJ Stroud e o Will Levis, né, pegar um desses dois, presumindo que o que o Bryce Young é do Houston Texans e vai ser difícil tirar essa primeira escolha geral do Houston Texans. Vamos falar então logo da ordem do draft, porque eu pretendia começar pelo lado bom, né, playoffs e tudo mais. Só que como já tá no gancho aqui, vamos lá. O Houston Texans tem a primeira escolha, uma vitória, 10 derrotas e empate. Chicago Bears tem a segunda escolha. O Seattle Seahawks tem a terceira, na escolha que foi enviada pelo Denver Broncos, né, na troca do Russell Wilson. Quarta escolha, Detroit Lions, a escolha que foi enviada pelos Rams, na troca do Matthew Stafford. Quinta escolha, Carolina Panthers. Sexta escolha, Philadelphia Eagles, na escolha que foi enviada pelo New Orleans Saints, né, naquela troca que o Saints basicamente trocou a escolha de primeira rodada deles de 2023 pela segunda escolha do Philadelphia Eagles em 2022, que foi um erro na hora, todo mundo disse que foi, e tá se tornando um desastre agora, né, porque vai ser uma escolha alta. Jacksonville Jaguars com a sétima escolha, Arizona Cardinals com a oitava escolha, Indianapolis Colts com a nona. Eles têm a nona escolha, mas eles têm quatro vitórias, e o Panthers, que tem a quinta escolha, também tem quatro vitórias, né? Então, os Colts estão uma vitória a mais que os Bears, que tem a segunda escolha geral, né? Então, os Colts não deveriam vencer mais nenhum jogo aqui, né? É temporada perdida. Ah, mas a competitividade, não sei o quê, tem que jogar sempre para vencer, respeitar o esporte. Não. Isso soa muito legal. Mas sabe o que é legal? Ter um bom quarterback e competir de verdade, né? Não ficar no limbo. Então, os Colts deveriam perder todos os jogos daqui pra frente. Atlanta Falcons, décima escolha. Packers, 11ª. Raiders, 12ª. Texans, a troca que mandou o Deshaun Watson pros Browns, né? Então, a escolha dos Browns. Steelers, 14. Lions, 15. Chargers, 16. Patriots, 17. Commanders, 18º. Depois aí é playoff, né? Então depende do desempenho dos playoffs. Lembrando que o Miami Dolphins não tem escolha de primeira rodada esse ano, porque eles perderam na punição por tampering, né? A NFL comprovou que eles tentaram negociar com Tom Brady ali fora do período permitido. Então a primeira rodada do draft em 2023 tem 31 escolhas apenas. Vamos passar pela classificação agora, divisão por divisão, e o cenário dos playoffs, começando sempre pela AFC. O Buffalo Bills lidera a AFC Leste, recuperou a liderança, né? Ultrapassou Miami Dolphins. Os Bills venceram no New England Patriots na quinta-feira. Os Dolphins perderam para o 49ers nesse domingo. Buffalo Bills lidera a divisão com 9-3. Dolphins 8-4 na segunda colocação. Jets 7-5. Patriots 6-6. Na AFC Norte, o Baltimore Ravens tem 8 vitórias, 4 derrotas. Cincinnati Bengals também, 8 vitórias, 4 derrotas, mas tem retrospecto dentro da divisão pior. Cleveland Browns 5-7, Steelers 5-7. AFC Sul, Tennessee Titans tem 7 vitórias, 5 derrotas. Colts 4-8-1, Jaguars 4-8. E o Texans, o primeiro eliminado matematicamente, tem uma vitória, 10 derrotas e um empate. Na AFC Oeste, os Chiefs têm 9 vitórias, 3 derrotas. Los Angeles Chargers, 6 vitórias, 6 derrotas. Las Vegas Raiders, 5 vitórias, 7 derrotas. Ah, e o Denver... Ainda tem o Denver Broncos, 3-9. Os playoffs ficariam da seguinte forma... Caso a temporada terminasse hoje, tem uma grande mudança. É que o Buffalo Bills recuperou o topo da conferência. Eles têm o critério de desempate, eles derrotaram o Kansas City Chiefs. Então, se eles empatarem no final da temporada regular, o Buffalo Bills tem a folga, vai direto para o Divisional Round. Nesse momento, a gente teria seed número 2, Kansas City Chiefs, enfrentando o New York Jets, seed número 7. Baltimore Ravens, seed número 3, enfrentando o Miami Dolphins, seed número 6. E o Tennessee Titans, seed número 4, enfrentando o Cincinnati Bengals. Sempre o time que vence a divisão tem o jogo dentro de casa. Os Dolphins eram seed número 3, seed número 2, desculpa. Caíram, despencaram para seed número 6. Buffalo Bills foi da seed 5 para a seed 1. Então, uma rodada que mexeu bastante aqui na classificação. Logo fora dos playoffs, a gente tem Patriots 6-6, Chargers 6-6 e Raiders 5-7. Raiders, depois de tudo que eles passaram, estão duas vitórias atrás do New York Jets. É difícil tirar? É difícil, mas não é impossível. Browns 5-7, Steelers 5-7 também. Então, ainda está relativamente aberto o cenário da AFC. Vamos passar pela classificação da NFC agora. Philadelphia Eagles lidera a NFC Leste com 11 vitórias e 1 derrota. Cowboys 9-3. Giants 7-4-1. Commanders 7-5-1. Giants tem um jogo importante contra os Eagles na próxima rodada. NFC Norte, Vikings 10-2. Lions 5-7. Packers 5-8. E o segundo time eliminado matematicamente, o Chicago Bears, 3 vitórias e 10 derrotas, né? Com os resultados da rodada, eles acabaram eliminados. Cronologicamente, o Houston Texans foi o primeiro time eliminado. NFC Sul, Tampa Bay Buccaneers, que vai jogar nessa segunda-feira, 5-6. Falcons, 5-8. Panthers, 4-8. Saints, 4-8. Saints joga contra o Tampa Bay Buccaneers no Monday Night Football. NFC Oeste, 49ers 8-4, Seahawks 7-5, Cardinals 4-8, Rams 3-9. E fica a tristeza pelo 49ers, né? Coloca um terceiro quarterback, já perdeu o Trey Lance, já perdeu o Jimmy Garoppolo. Eles chegaram nos playoffs, creio eu. Mas acreditar que eles poderiam conquistar algo sem o Jimmy Garoppolo é difícil. O cenário dos playoffs é o seguinte. O Philadelphia Eagles reina supremo com a seed número 1, iria direto para o Divisional Round. Na seed número 2, o Minnesota Vikings receberia o Seattle Seahawks no Wild Card Weekend, fim de semana do Wild Card. O 49ers receberia o New York Giants e o Tampa Bay Buccaneers receberia o Dallas Cowboys. Logo fora dos playoffs, a gente tem o Washington Commanders, 7-5-1. Pelo aproveitamento, né? Eles têm um empate, eles têm um jogo a mais que o Seahawks, e esse jogo a mais é um empate, por isso que eles ficam de fora. Lions 5-7, Falcons 5-8, Packers 5-8, são os times logo ali depois. Difícil acreditar que não vai ser ali Giants, Seahawks, Commanders, dois desses três, né? A gente vai falando isso algumas semanas, mas duas vitórias, Lions, Falcons e Packers, né? Não é nenhum absurdo. Então, são esses os cenários da AFC e da NFC. Vamos passar para o preview da semana 14. Não tem muitos jogos já com linha, porque mais do que de costume, muitos quarterbacks machucaram, que a gente não sabe o quão sério são, alguns a gente já sabe, né, como é o caso do Jimmy Garoppolo. Então, da rodada tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos que já tem linha lá no Bodog. Aliás, Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast, né, como eu sempre lembro. Crie sua conta utilizando meu link, né, se você gostar de alguma dessas odds aqui que eu vou falar. Mas então vamos passar rapidinho por esses jogos que já estão aqui no Bodog antes de falar de futebol americano universitário. Começa a rodada quinta-feira, Los Angeles Rams contra Las Vegas Raiders. O jogo é em Los Angeles, vitória dos Rams está pagando 2,85, do Raiders 1,44, total 43, Raiders menos 5,5. Esse jogo a gente já sabe que não tem Stafford, ele foi colocado na injury reserve, não deve ter Aaron Donald também, Cooper Kupp com certeza não. Gosto desse Raiders menos 5,5 aqui, porque o Rams é provavelmente o pior time da NFL hoje, que não se chama Houston Texans. A gente vai ter Rams e Broncos no Natal até, se não me engano. Se o Donald e o Stafford não voltarem, a gente vai tirar a prova aí de quem que é o pior time da NFL sem ser o Houston Texans, mas nesse momento eu acho que é o Rams. A defesa do Broncos, pelo menos, é muito boa. Então, eu iria aqui de Raiders menos 5,5. Vamos passar agora para o domingo já. Cincinnati Bengals contra Cleveland Browns. O jogo é em Cincinnati. Vitória dos Bengals pagando em 47. dos Browns 2,75, total 48,5, Bengals menos 4,5, amo esse Bengals menos 4,5, os Browns jogaram bem mal contra o Houston Texans, não tiveram nenhum touchdown ofensivo, eu iria de Bengals fácil aqui esse menos 4,5. Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars, o jogo é em Nashville, casa dos Titans, vitória dos Titans está pagando 54, dos Jaguars 2,60, total 41,5, Titans menos 3,5. É, o Titans jogou mal contra os Eagles, né? Mas é o Philadelphia Eagles, né? Foram dominados completamente, o jogo rapidinho saiu do controle deles, eu gosto desse Titans menos 3,5, até combinar 3, Titans 3,5 com Bengals 3,5, acho que é uma boa aposta. Detroit Lions contra Minnesota Vikings, o jogo é na casa dos Lions, vitória dos Lions está pagando 2,0, dos Vikings 1,83, total 52,5, Vikings menos 1, e mostra a desconfiança, né? Não só o Bodog, todos os sites de aposta, os Vikings não jogaram mal contra os Jets, né? Mais do mesmo, né? Um time que não convence e correu riscos mais do que a gente esperava. Aqui, eu tô tentando racionalizar aqui. Gosto desse Lions mais um. Gosto. Mas assim, o jogo 3 da tarde, né? Então melhor pro Kirk Cousins. Fica longe, vamos ficar longe desse jogo. Se você confia no Vikings, Vikings, vitória simples. 1,83 ou menos 1. Menos 1, basicamente menos 1 e sem handicap não tem diferença nenhuma, eu prefiro pegar 1,90 aqui com menos 1. Buffalo Bills contra New York Jets, o jogo é em Buffalo, vitória dos Bills pagando 1,20, dos Jets 4,50, total 44 pontos. Bills favoritos por 9,5, é muito ponto, hein? A defesa dos Jets é muito boa, então de repente Jets mais 9,5, pensando que eles vão perder, mas não de tanto. Pode ser uma boa jogada aqui. Mas o Buffalo Bills vence esse jogo. Agora, essa linha aqui, acho que tá bem no que eu colocaria mesmo. 9,5, 10 pontos. New York Giants contra Philadelphia Eagles. Acho que vou fingir que esse jogo não vai acontecer e não vou assistir. Jogo em Nova York. Vitória dos Giants pagando 3,30. Dos Eagles 1,35. Total 44 pontos. Eagles menos 7. Tá andando na direção dos Giants a linha, o que é interessante. Se você estiver escutando, eu ia falar assistindo, estiver escutando, e já tiver Eagles menos 6,5, eu pularia e pegaria, porque esse time dos Eagles é muito mais que um touchdown melhor do que o New York Giants. Denver Broncos contra Kansas City Chiefs. Meu Deus. Jogo em Denver. Vitória dos Broncos está pagando 4,0, dos Chiefs 1,25. Total 41,5. Chiefs menos 8,5. Amo Chiefs menos 8,5. Acho que vai ter muita gente que no começo da semana talvez exagere um pouco pela derrota do Chiefs contra o Cincinnati Bengals, mas esse time do Broncos é pavoroso. Acho que esse menos 8,5 aqui eu apostaria com tranquilidade. Provavelmente apostaria assim que acabar o podcast. Monday Night Football, não tem a linha do Sunday Night Football. Monday Night Football, Cardinals contra Patriots em Arizona. Vitória dos Cardinals 2,0, dos Patriots 1,83. Total 43,5. Patriots menos 1. Gosto de Patriots menos 1. Esse time dos Cardinals, uma baita de uma bagunça. Vamos encerrar agora a segunda parte do nosso podcast pós-rodada falando de futebol americano universitário. Foram definidas as semifinais do futebol americano universitário, o College Football Playoff, que cada vencedor dessas semifinais se enfrenta no dia 9 de janeiro na grande decisão que coroará o campeão universitário dos Estados Unidos. A Universidade de Geórgia terminou com a seed número 1, vai receber Ohio State. Na outra semifinal, a Universidade de Michigan, seed número 2, né, que terminou com o segundo lugar no ranking, vai receber TCU. para quem não está muito familiarizado com o sistema do futebol americano universitário, e eu estou aqui com o João Eduardo Dutra, que é um dos caras que mais entendem de futebol americano universitário aqui no Brasil, não existe uma classificação objetiva, é um comitê que define esse ranking, né? De 1 ao 25, os quatro primeiros se classificam, esse ranking vai mudando semana após semana. Nesse sábado foi a última, não dá pra dizer que foi a última rodada, foi as finais de conferência do futebol americano universitário, né? O futebol americano universitário, a primeira divisão, tem suas conferências, né? Tem a Big 12, tem a Big 10, tem a SEC, tem a Pac-12 e tal. Cada uma tem o seu campeão e alguns times disputaram essas decisões. Alguns se ferraram porque foram para essa decisão e acabaram sendo derrotados e o comitê torceu um pouco o nariz. Mas, João, primeiramente, antes de entrar muito num caso específico, porque tem um grande caso que é de USC, que acabou ficando de fora, te surpreendeu essas quatro universidades?
Não me surpreendeu. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Mas não me surpreendeu. O comitê, ele é muito previsível, ele vai, desde o primeiro ranking dele, ele vai te dando o que ele gosta, o que ele não gosta. E no momento que ele ranqueia o Ohio State em quinto, com o USC precisando jogar final de conferência, Michigan precisando jogar final de conferência, TCU jogando final de conferência, ele tá falando, é bom esses três times se resolverem. Porque se eles não se resolverem, a gente quer botar um desses outros times que não se classificou para a final de conferência, mas tem só uma vitória, ou só tem uma derrota, ou duas derrotas. E foi isso que aconteceu. USC era o time mais frágil do top 4, né? Uhum. Georgia estava invicto, Michigan estava invicto, e TCU estava invicto, e USC não. Então, no momento que o USC perde a final de conferência, ele automaticamente vira um time de duas derrotas que não é campeão de conferência. E isso é uma coisa que o comitê geralmente não bota nos playoffs. Então, entre Ohio State, que tem apenas uma derrota, também não foi campeão de conferência, e o USC, que agora tem duas derrotas e não foi campeão de conferência, o comitê decide colocar o Ohio State dentro, porque durante todos os seus rankings, o Ohio State esteve na frente do USC. O Ohio State caiu atrás do USC quando perdeu o jogo para Michigan. E não se classificou para o final de conferência. Ele falou, então tá, assim, você se classificou, a gente está te dando o benefício da dúvida aqui. No momento que eles não confirmaram, eles voltam para trás. E é isso que o comitê gosta de fazer. TCU é outro time que perdeu a final de conferência, perdeu para Kansas State, mas, como eu falei, estava invicto. Então ele é um time com uma derrota, classificado para a final de conferência, que acabou perdendo. Então, o comitê ele sempre tenta achar, não é o melhor currículo, ele sempre tenta achar o menos pior. Georgia ia entrar fácil, Michigan ganhou a final da Big Ten, entrou fácil, os outros ele teve que fazer um balanço, e o USC de fato era o time mais mais irregular desse top 5, né?
Porque o USC tava dentro, né? E acho que é uma questão que concordo com você, né? E parece ser bem objetivo, né? Em termos de como o comitê vê essa questão de uma vitória, duas vitórias. Mas o que o torcedor de USC deve ficar irritado, porque o Ohio State acaba ultrapassando ele sem jogar. Porque o Ohio State perdeu para Michigan, não foi para a final da Big Ten. O USC foi para a final da Big Ten e acabou sendo atropelado por Utah, né? E despencou no ranking, né? Foi do quarto para a décima colocação. Mas fica aquela sensação, né? Pô, o USC se ferrou. Porque teve uma final de conferência para jogar, o Ohio State não teve e acabou se dando bem, entre aspas, né? Chegou a ter uma corrente forte por Alabama, né? Fechando ali o top 4, mas aí você olha, Alabama tem duas derrotas, o Ohio State tem uma, acaba sendo não tão complicado, né?
Nunca existiu um debate entre o Ohio State e Alabama. Isso foi dito quando o comitê ranqueou o Ohio State em quinto e Alabama em sexto. Os dois não jogando, não existiria como Alabama passar o Ohio State. O debate aconteceu quando o TCU perde também a final de conferência, sim, né? Mas TCU ainda é um currículo mais forte que o USC. Não faria sentido dropar TCU para um time que tem duas derrotas, como é Alabama. Mas Alabama é um time que gosta de entrar nos playoffs assim, né? Então é sempre, sempre perigoso o comitê. E de novo, o College Football Playoff é um evento de muito marketing, é um evento que vende. E um Georgia e Ohio State é um baita jogo. Isso pesa também. Assim como talvez um Georgia e Alabama fosse. Pode ter pesado um pouco na decisão, mas de novo, seria muito descarado ele dropar a TCU para botar Alabama, nesse caso. Porque, de novo, são currículos que não seriam comparáveis, porque TCU seria um time com uma derrota, não campeão de conferência. Alabama seria um time de duas derrotas, não campeão de conferência.
Já
Então
entraram
é.
time de duas derrotas, né?
Já entraram, já, mas foram anos bem piores. Geralmente, times de duas derrotas. Campeões de conferências podem entrar.
Pensando nessas quatro universidades que estão, né? Georgia número 1, Michigan número 2, TCU 3, Ohio State 4, né? Alguém que o olhar de alguém que não acompanha tão de perto, eu sei o que está acontecendo no futebol americano universitário, mas eu não, vou ser bem sincero, não tenho tempo para ficar assistindo aos jogos e tal. A sensação que dá é que Georgia tá bem acima dos demais, né? E é bizarro você pensar isso de um ano que eles perderam uma porrada de jogadores no draft, mas terminam a temporada regular invictos, ganham o SEC com facilidade. Você vê assim também? Você acha que é Georgia e depois as outras?
Georgia conseguiu consertar um pouco das falhas do time campeão do ano passado, né? O time campeão foi um time campeão com uma defesa muito forte. Esse ano a defesa continua muito boa, tudo bem, perdeu um monte de gente pro draft, como você falou, mas é só um daqueles casos que Georgia, me perdoe se eu falar a quantidade errada, mas perdeu uns quatro ou cinco jogadores nas duas primeiras rodadas do draft na defesa, e o melhor jogador continua em Georgia, tá? Que é o Jalen Carter, que vai ser uma escolha top 5, porque eu tô sendo gentil aqui para não queimar minha língua no draft do ano que
É,
vem.
vai ter um debate. Acho que vai ter um debate entre ele e o Will Anderson, né?
O Will Anderson é uma posição um pouco mais premium, né? Porque
É.
é edge rusher, mas o Jalen Carter teve um 2022 bem acima do Will Anderson, né? Mas, de novo, continua uma defesa forte e hoje o ataque ele funciona melhor. O Stetson Bennett, que é um quarterback já de 25 anos, consegue funcionar melhor nesse ataque. Hoje o ataque consegue ser uma arma para Georgia. Não é mais só aquele negócio, se não comprometer, a defesa vai dar conta do recado. Não, hoje a defesa dá conta do recado, e o ataque vai e dropa 50 pontos em LSU na final da SEC.
Eles têm aquele tight end
Então
também, né?
tem o Brock Bowers, tem o Arnold Washington, eu acho. Agora eu esqueci o primeiro nome dele. Mas, de novo, é um ataque que funciona bem com as características que Georgia gosta de jogo. Jogo terrestre, o Stetson Bennett tomando riscos, mas aqueles riscos moderados, não vai ter o Stetson Bennett parado lá no pocket, lançando 60, 65 vezes a bola por jogo, porque, de novo, eles sabem quando eles podem arriscar. Então é o time mais balanceado desse College Football Playoff e concordo com você, é o favorito, sim.
É, até aqui no Bodog o site parece concordar comigo. Georgia, favorito, pagando 1,74 o título. Michigan, segundo, pagando 3,75. Ohio State, pagando 4,50. E TCU, pagando 17,0. E ver, acho que mostra uma TCU bem abaixo, né? E TCU mesmo fez uma temporada que não encantou, né? Ganhou, teve a campanha invicta e tal, mas não saiu atropelando todo mundo, né?
TCU é talvez um pouco facilitado pelo seu
Conferência.
esquema de jogo, que é o Air Raid, em uma conferência bem fraca, bem mais fraca que as outras. Então, foi um ano bem atípico para o college football nesse sentido, porque, de novo, é normal você ter SEC e Big Ten no topo, mas geralmente você tem outros desafiantes. O Oregon no tempo do Chip Kelly, ou Clemson no tempo do Trevor Lawrence barra Deshaun Watson. Esse ano não apareceu esse time. Em algum momento parecia que podia ser USC, mas, de novo, não foi. Então, o comitê se viu a ter que olhar currículos de conferências que não foram tão fortes. Por exemplo, a Big 12, que é a conferência de USC, é uma conferência que há muito tempo é dominada por Oklahoma, que foi muito mal esse ano, e por Texas, que não foi tão mal quanto Oklahoma, mas não se classificou para a final. Então, então, o TCU, que era o time mais sólido da conferência, acabou perdendo a final para Kansas State, mas, de novo, ele acaba entrando ali como o time que tem que entrar. Porque o College Football Playoff, do jeito que ele é feito, com quatro times, geralmente entra um ou dois que são muito abaixo. Ano passado entrou Cincinnati, que é uma faculdade que não é Power 5. Já teve anos que o Ohio State entrou, tendo um time bem ruim, perdeu de zero para Clemson na semifinal. Então, a Notre Dame perdeu para Alabama em 2020, com um time bem ruinzinho também. Então, para completar, eles precisam botar o melhor currículo. Então, se você parar para pensar, Alabama é um time melhor que TCU, eu acredito que sim. Eu acho que Alabama dá mais jogo com Michigan do que TCU. Mas não tem como. Você tem que ter um pouco de meritocracia, você tem que ter um pouco o que os times possam olhar. Então, eu concordo com o Bulldog nesse sentido. TCU é, sim, o time mais fraco. Mas tem que ter esse time no College Football Playoff.
Verdade, né? A gente falou de Georgia, acho que Jalen Carter é o grande prospecto, né? Pra só ficar de olho em termos de draft, né? Claro que tem vários outros, mas acho que dá pra colocar ele como número um. Ohio State, se destacaria o Marvin Harrison Jr.?
O Marvin Harrison Jr. não pode sair nesse draft, né?
Não pode? Então... é verdade. Quem que seria, então, o cara do draft pro pessoal ficar de olho, quem é fã de NFL?
C.J. Stroud, né? Quarterback de Ohio State, projetado para ser um dos primeiros quarterbacks a sair nesse draft. Eu acho que esse ano ele acabou perdendo um pouquinho a corrida pro Bryce Young. Tem gente que até bota o Will Levis na frente. Eu ainda considero ele ali top 2 junto com o Bryce Young, mas nesse momento acho que o Bryce Young tá um pouquinho na frente.
E Michigan?
Mas Michigan é um time mais, como é que eu posso dizer? Menos estrelado. Você tem o J.J. McCarthy, que é o quarterback, mas ele vai ficar em Michigan, ele não pode sair esse ano. E ainda assim não é um quarterback pronto, é um quarterback que você tem os flashes dele, e você fala assim, ok, vi seus flashes, vamos ver ano que vem agora. E teria o Blake Corum, que é o running back, mas que operou o joelho e não vai jogar as semifinais. Fora isso, o Michigan não aparece com muitos nomes, é mais um elenco mais encorpado. É um time que de novo, é um time mais time que os outros. Não tem tanto aquele fator estrela.
TCU,
como o Ohio State, por exemplo, tem. Oi?
E TCU? Alguém pra ficar de olho?
TCU, o Quentin Johnston, wide receiver. Um ano de wide receiver que parecia que ia ser muito bom, mas os dois, o top 2... antes da temporada, Jackson Smith and Jigba, de Ohio State, e o Keishon Butte de LSU não tiveram anos bons. Jackson Smith and Jigba jogou dois jogos esse ano. O Keishon Butte teve até um problema com o LSU, parecia que ele ia sair. E o Quentin Johnston teve uma temporada espetacular pro TCU e tá subindo muito nos boards. Ele é um cara que eu não ficaria surpreso de ser o primeiro wide receiver a sair no draft do ano que vem. Então ele, nesse ataque de TCU, é o cara para ficar de olho.
Então é isso, vamos ficar de olho nos jogos, né? As datas aqui das partidas, deixa eu pegar aqui. Schedule, deixa eu achar aqui que eu não tava aberto, mas eu mudei de... Você tem aí?
Dezembro, tudo.
Você tem aí?
Tem.
Fala aí então, pessoal.
Ano novo. O primeiro jogo é o Fiesta Bowl, entre só das semifinais, tá? Fiesta Bowl entre Michigan e TCU, que é 31 de dezembro. E depois, quando acabar esse jogo, de novo, dia 31 de dezembro, Georgia e Ohio State no pitbull.
TCU e Michigan, 6 da tarde, horário de Brasília. Ohio State e Georgia, 10 da noite. A final tá marcada, não tem horário aqui marcado. Mas então é isso, João, valeu mesmo. E última coisa que eu te pergunto, sem clubismo, que eu sei que você torce para Ohio State, mas seu palpite?
Eu acho que Michigan passa de TCU. E eu acho que Ohio State vai surpreender Georgia. Eu acho que, de novo, o Ohio State é o time mais estrelado desse escola de futebol. Teve problemas durante um ano de conjunto, muito por causa das lesões. Vamos ver se daqui até dia 31 de dezembro, talvez o Jackson Smith and Jigba, que era o melhor wide receiver desse draft, volte. O Travion Henderson, que correu muito bem com a bola no passado, volte. Então, esse time de Ohio State completinho, dá jogo com o Georgia. Eu acho que ele pode surpreender, sim.
Então é isso. A gente vai ficar de olho aí nas semifinais do College Football aqui no podcast. Muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado a todos que escutaram a primeira parte também. Podcast chega ao fim. A gente volta na terça-feira à noite, com podcast exclusivo para apoiadores. Tem preview da rodada, da próxima rodada da NFL na quarta-feira. Então até lá. Tchau.